nossos valores. Quem chega a este país e acha que uma mulher vale menos que um homem, só tem um caminho, é ir de volta para o seu país. É ir de volta para o seu país. Diz o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos: é legítima a proibição do uso do véu integral em França, pela preservação de condições de vida em sociedade, sendo um objetivo legítimo das autoridades, que dispõem desta questão de uma ampla margem de apreciação. Por consequência, a lei que proíbe o véu em França não é contrária à Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Isto dito pelo próprio Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Meus caros, a questão nem sequer é do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos ou do Tribunal Constitucional Português. Esta é uma questão que vai ao fundo da nossa civilização e que toca no direito básico daquilo que queremos ser como sociedade e como país moderno e a olhar para o futuro. A forma como olhamos para as mulheres e a forma como colocamos as desigualdades ou as diferenças num país e num mundo que não pode voltar atrás na questão da igualdade de género. Esta é uma questão que vai ao âmago da nossa civilização e ao âmago da hipocrisia da esquerda portuguesa e europeia. Porquanto sempre dizem que as mulheres têm de ser defendidas e protegidas, que as mulheres devem ter direitos iguais, mas vergam-se e ajoelham-se a uma cultura que as oprime, que as domina, que as destrói e que não as aceita como seres humanos. Assim seja, estamos habituados a isso. Que a esquerda portuguesa o queira, estamos habituados e compreendemos isso. Mas hoje, neste Parlamento, a esquerda portuguesa não tem força para parar este movimento. Hoje, só o centro-direita o poderá fazer. Esperemos que, ao fim do dia, vençam os valores de Portugal e não os valores de qualquer ditadura do Médio Oriente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está inscrito para uma intervenção o Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do CDS saúda esta iniciativa do Chega e quer deixar claro desde logo um ponto prévio. É certo que virá à esquerda levantar questões de constitucionalidade sobre esta iniciativa legislativa e sobre isso devem dizer-se desde já três coisas. Em primeiro lugar, esta iniciativa legislativa tem paralelo em direito comparado em países com regimes constitucionais semelhantes ao nosso. Em segundo lugar, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem já se pronunciou sobre uma lei aprovada em França bastante semelhante à iniciativa que agora discutimos. Em terceiro lugar, qualquer processo legislativo tem trabalhos de especialidade e sobre questões que sejam levantadas sobre esta iniciativa legislativa, todos poderemos, na especialidade, trabalhar no sentido de a aperfeiçoar. E, portanto, esta não pode ser uma discussão sobre se se pode ou não se pode discutir uma lei sobre a ocultação do rosto em Portugal. Claro que pode e, do nosso ponto de vista, deve discutir-se esta iniciativa legislativa. Esta iniciativa legislativa tem duas dimensões. A primeira é uma dimensão objetiva, que tem a ver essencialmente com o valor da segurança e com a importância que para a segurança tem não haver a possibilidade dos cidadãos ocultarem o rosto, podendo assim furtar-se a uma identificação que seja essencial para garantir essa segurança. É por isso que o projeto de lei, e bem, fala de questões como a ocultação de rosto em manifestações gerais ou em eventos desportivos, factos que já ocorreram no passado com atos criminosos praticados por quem estava a ocultar o rosto e que, obviamente, não podem ser admitidos num Estado de Direito. Mas não fugimos à questão essencial. Tem uma dimensão social e tem uma dimensão cultural. E para o CDS isso é muito claro. Portugal é um país de igualdade entre homens e mulheres. E esta igualdade entre homens e mulheres não tem exceção. Portugal é um país em que as pessoas têm direito à sua identidade. E o direito à identidade também não tem exceção. E aqui é que começa a hipocrisia da esquerda. A esquerda enche a boca com os direitos das mulheres. E enche a boca com a proteção desses direitos das mulheres. Mas depois acha que o multiculturalismo põe os direitos das mulheres na gaveta. Acha que o multiculturalismo apaga isso tudo. Não, não apaga, senhoras e senhores deputados. Não, não apaga. Os direitos das mulheres estão acima de qualquer questão de multiculturalismo, de modernices e de avanços que a esquerda, com as suas vanguardas, quer sempre impor. Em Portugal é muito claro. Nós temos um património de que nos orgulhamos nesse percurso de defesa dos direitos das mulheres. Portugal é terra de liberdade. Portugal não é terra de mulheres tratadas como propriedade de homens. E, acima de tudo, Portugal não é terra de burcas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem novas inscrições. Inscreveu-se para uma intervenção a Sra. Deputada Andreia Galvão, do Bloco de Esquerda. Se faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputadas, o projeto que hoje discutimos invoca razões de segurança pública para justificar o policiamento como as pessoas se vestem. Mas como sublinha o parecer do Conselho Superior do Ministério Público, e cito, não há qualquer dado factual ou fundamento lógico que justifique coartar direitos fundamentais. Também a Ordem dos Advogados é clara. Este projeto não é neutro, tem como alvo uma comunidade religiosa e, por isso, viola o princípio constitucional da liberdade de consciência e religião. A lei já existe e a lei é clara. A lei é clara quando diz que as forças de segurança têm o direito de pedir identificação quando legalmente contemplado e legalmente necessário. A lei já protege o direito de cada mulher, na verdade, de cada pessoa, de se vestir como quer, sem coações, seja do marido, seja da família, seja de quem for. O papel do Estado não é decidir como as pessoas se devem vestir. O papel do Estado é garantir que ninguém é discriminado pela forma como se veste. Num país livre, o Estado não deve impor modos de vida, não deve proteger o direito de cada pessoa se vestir à sua maneira. Senhoras e senhores deputados, o princípio é este: viver e deixar viver.
Muito obrigada, Sra. Deputada. De novo, a mesa não tem inscrições. Se as senhoras e senhores deputados entendem não se inscrever, vamos passar ao encerramento. Inscreveu-se o Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal. Se faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhores deputados, há dois ângulos possíveis para enquadrar a discussão que hoje aqui fazemos. O mais óbvio é o seguinte: salvo em situações devidamente reguladas, o facto de alguém andar de cara tapada em espaços públicos coloca óbvias questões de segurança. Mas reconduzir esta discussão apenas ao tema da segurança constituiria uma enorme hipocrisia. A questão não é apenas sobre andar ou não de cara tapada. É sobretudo sobre a forma como nos posicionamos sobre a burca. A questão é, fundamentalmente, sobre as mulheres e a sua liberdade. Há quem defenda que a burca é uma simples peça de vestuário. Estão errados. A burca é uma mensagem. É uma mensagem de sujeição das mulheres, de esmagamento das mulheres, de humilhação das mulheres, de derrota das mulheres. Há quem afirme, e ouvimos aqui essa visão das coisas, que a burca traduz uma submissão consentida que nos dispensaria da responsabilidade de tomarmos posição. Estão errados. Essa posição é o regresso ao infame entre marido e mulher, não metas a colher. Pior, constitui o regresso do ignóbil argumento do escravo feliz, com a ignomínia acrescida, denunciada por Tocqueville, de fazer da vítima responsável pela sua condição. Há quem afirme que negar a burca constitui um ataque à liberdade de culto e de consciência ou até uma pulsão de islamofobia. Estão errados, desde logo por qualquer prescrição no Corão sobre o uso da burca. E ainda que houvesse, a epopeia do liberalismo fez-se na luta contra o abuso do Estado, mas fez-se também contra o abuso dos fundamentalismos que oprimem. O direito à blasfémia, à apostasia, o desafio à imposição religiosa, a separação entre o Estado e a religião fazem parte do património que o liberalismo legou à nossa civilização. A herança de Voltaire, do iluminismo, não é menos sagrada no campo das ideias do que os mandamentos religiosos. As religiões não são todas iguais, as civilizações não são todas iguais, as sociedades não são todas iguais. A nossa foi construída sobre séculos de história, sacrifícios e martírios. A nossa foi também construída sobre o ombro de gigantes. Fechar os olhos à burca significaria não estar à altura da dimensão desses gigantes. Há quem diga que esta discussão não é relevante porque em Portugal poucas mulheres usam burca. Estão errados, porque esta é uma questão de princípio e a burca não é, repito, apenas uma peça de vestuário. É um símbolo de opressão, de submissão e de derrota das mulheres. Um caso que houvesse seria suficiente para que afirmássemos a nossa posição. A estatística não derrota os princípios. É por tudo isto, certamente por considerações de segurança, mas sobretudo por considerações de liberdade, que apoiamos a ideia de uma legislação que contraria a afirmação.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais uma vez, a mesa não tem inscrições e eu lembro às senhoras e senhores deputados que nós temos uma ordem de trabalhos muito longa. Portanto, se não houver inscrições nos próximos segundos, nós avançaremos mesmo para o encerramento. Inscreveu-se o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE, para uma intervenção. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caras e caros colegas, caros e caras concidadãos. Então, burca. É acerca da burca, não é? Pronto, não é nada. O que estava no projeto, cobrir o rosto, é acerca da burca, pronto. Quer dizer, deixemos-nos de máscaras acerca do que é que isto é. Então vamos a isso. Eu não gosto da burca, sou contra qualquer pessoa que queira obrigar alguém a usar uma burca ou a vestir-se como uma pessoa não quer. Se isso não é proibido, qual mais qualquer apuça? Esperem! Ouçam o discurso, não estejam a adivinhar. Porque a direita agora arranjou uma mania. Que é, a direita arranjou a mania que nunca foi hipócrita. Nem no casamento gay, nem na Igreja Católica, nem nos homossexuais. E então, acham que adivinham